Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou o Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli para a gente analisar a vitória do Santa Cruz por 3-0 sobre a equipe do 13 de Campina Grande. Foi a sétima partida do Santa Cruz na temporada de 2018, primeira vitória do Santa na temporada, um placar elástico sobre a equipe de Campina Grande, 2-0 no primeiro tempo, com Vitor abrindo e Jeremias ampliando num contra-ataque. Segundo tempo, mais uma vez, uma jogada de contra-ataque de cartilha, diria, da equipe do Santa Cruz. E Arthur deu números finais, a vitória tricolor. Estou aqui com Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli. Começar analisando essa vitória do Santa Cruz. A gente pode sentir um de goleado ou não, Fred? Mas queria a tua análise geral, o que é que a gente pode extrair de principal, qual o suprassumo dessa vitória por 3-0 do time Júnior Rocha nessa noite de arruda com arquibancadas vazias, Figueroa.
Isso, Celso. Uma vitória que eu diria que ela tem três frentes de importância bem relevantes. São três pontos em que eu diria que são quase que igualmente relevantes. O primeiro é o fato de ter tirado um peso gigantesco das costas ao finalmente vencer um jogo na temporada. O Santa Cruz precisava disso. A marca já começava a incomodar demais, já tirava confiança. E o Santa Cruz precisava quebrar aí essa marca de não ter vencido ninguém em 2018. Então isso é um peso fundamental para o psicológico do grupo, para que nas próximas partidas o time tenha uma postura já um pouco mais diferente, emocionalmente inclusive. Saber que pode ganhar, que talvez a situação não esteja tão ruim quanto parecia, ou quanto parece. Um segundo ponto que a gente não pode de forma alguma desconsiderar é que o Santa Cruz com essa vitória ele está se viabilizando dentro do seu grupo na Copa do Nordeste. Assume a vice-liderança com 4 pontos. 2 abaixo do CRB, que em tese está dominando o grupo, mas já abre 3 para o Confiança e 4 para o próprio 13, que vão ser efetivamente os adversários diretos por uma segunda vaga. Então o Santa está se viabilizando para uma classificação. Não estou dizendo que está encaminhando a classificação, está se viabilizando, porque ele vem jogando tão mal na temporada, vinha sem vencer, que já estava colocando bem em xeque a chance real do Santa passar. O Santa caiu num grupo que é um grupo que permite essa classificação, um grupo que a gente considerou um grupo bem igual entre os 4 clubes, sem ter um cabeça de chave pesadíssimo, né? Até porque, tradicionalmente, o cabeça de chave seria o próprio Santa desse grupo. Então, esse é o segundo aspecto, e ele é extremamente relevante, como eu falei. Porém, o terceiro é o que eu, Fred, trago como uma boa nova, digamos assim, né? Como suprassumo, já que foi isso que Celso pediu na pergunta. É o fato de que Júnior Rocha aceitou mudar o time. De que demorou, apanhou, custou uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Poderia até ser que o Santa, jogando de outra forma, perdesse para o Fluminense de Feira, tá? Mas a virada de chave era importante. No final do jogo, inclusive, o próprio Jeremias falou, né, que era tudo do zero, inclusive um método novo de jogar. O Santa precisava disso. E o roteiro da partida foi quase que didático para que quem não estivesse vendo as coisas como a gente vem batendo no podcast conseguisse enxergar. O Santa fez um primeiro gol muito rápido, né, com o Vitor. E finalmente, depois de abrir 1-0, o time recuou. Finalmente, depois de abrir 1-0, o time encurtou, recuou as linhas, passou a jogar mais no seu próprio campo, a esperar o erro do adversário, sem tentar ser o cavalo do cão que vinha sendo, que era mesmo ganhando, continuava a querer tocar bola, sair jogando, né, marcar espaçado no campo, fazer um jogo de posicionamento, um jogo tentando encurtar a distância, só que tudo isso no papel era uma coisa e na prática o Santa não conseguia criar dessa forma, marcar dessa forma. Então o Santa recua contra o 13, sofre, tá? Sofre bastante, eu diria. Foram 15 minutos ali de pressão intensa da equipe de Campina Grande, intensa mesmo. O gol esteve por sair algumas vezes. Né, o goleiro Thiago, de novo, né, sendo fundamental para evitar o pior. Mas, no primeiro contra-ataque, o Santa foi vertical. O Santa foi extremamente objetivo. E é justamente o gol de Jeremias que encaminha a vitória. Né? Não fica 100% segura, porque quando o Santa faz aquele gol, o desenho de jogo que está na cabeça todo mundo está vendo é de um 13 sufocando o Santa Cruz. Então, quando aquele gol acontece, eu não imaginei que o jogo está garantido, o jogo está nas mãos do Santa. Não, porque o 13 vinha chegando com facilidade. Mas o Santa foi controlando. Lógico que o fato de estar perdendo 2-0 diminui, né, o moral do time paraibano. E o Santa, o jogo aos poucos foi entrando. E no segundo tempo, mais organizado, aí o Santa sobrou. Aí a saída de Marcelinho Paraíba tirou um dos focos de perigo que o 13 trazia, com bola parada, com lançamento. O 13 com um time que já não aperreava tanto nas bolas paradas, foram muito perigosas no primeiro tempo. E o Santa, aos poucos, foi aí sim dominando completamente a partida. Então, são esses três pontos que tem muito que, quando você não está vencendo, meu amigo, uma vitória ela se multiplica em diversas frentes, e são essas três frentes que eu trago aqui nessa primeira leitura.
Maestro, a importância de vencer, nesse caso do Santa Cruz, nesse jogo de hoje contra a equipe do 13, ela tem importância, inclusive, meio que histórica, de fato, né? Eu tava dando uma olhada no seu post, maestro, e o Santa podia igualar uma largada, a pior largada da história, né? A pior largada da história do clube, né?
Foi porque, em tese, em jogos oficiais até igualou. Mas, para não ter nenhuma discussão desse critério, eu não lancei esse post, porque eu fiz essa pesquisa, já que o Santa estava acumulando muitos jogos, e em 85, o Santa teve um amistoso, coisa que não teve agora, ou seja, esses 7 jogos de 85 tem um amistoso, um contra o Central, perdeu o jogo no Arruda, e depois foram 6 jogos oficiais que não ganhou, como agora, mas como agora não teve amistoso, é assim, eu considerei que não teve. Agora tem uma grande diferença, que faz que, na prática, essa largada de 2018 seja uma das piores de todos os tempos do Santa Cruz mesmo. Porque os 6 primeiros jogos de 85 foram pelo Campeonato Brasileiro. Eu fiquei assim impressionado. Tirando amistoso com o Central, o Santa jogou 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro. E só tanque de guerra, como o Fred costuma falar. Ou seja, o Santa teve agora 6 jogos oficiais sem vencer, jogando Pernambucano, Copa do Nordeste e a estreia da Copa do Brasil. Então, assim, o desempenho, em termos absolutos, pode até não ter igualado a marca, não igualou a marca, mas, assim, de forma proporcional, essa arrancada é, sim, uma das piores da história. Não dá para comparar 6 jogos do Campeonato Brasileiro com 6 jogos oficiais, já que teve um amistoso outra vez, com as competições que o Santa disputou agora. Mas, sobre a partida, o Santa fez um bom jogo. Foi uma vitória construída com tática, com um pouco de técnica também, que é o que o time não vinha apresentando. O primeiro gol não foi acaso, foi uma jogada bem trabalhada por Vitor, que avançou, tabelou e finalizou, e ainda contou com a sorte no rebote do goleiro Saulo. E isso acabou mudando completamente uma atmosfera que seria muito contrária. Esse campo neutro, que no final acabou não fazendo diferença, e o próprio Saulo, ao final da partida, disse que preferiria ter jogado com o público, porque achava que a torcida do Santa poderia pressionar o time devido à fase. Bem, falar isso depois do jogo é muito fácil, porque eu acho que não faz o menor sentido. Eu duvido que qualquer time ia querer jogar com a torcida do outro adversário tendo a possibilidade de jogar num campo de portões fechados. E nesse caso do Santa...
E o gol saiu cedo?
O gol saiu cedo, depois que ele teve... Mas o 13 ainda fez uma boa partida. O 13 acusou o golpe, mas depois melhorou. E até tomar o segundo gol, o 13 era bem melhor do que o Santa. Bem melhor. Mas, ao mesmo tempo, era bem melhor na pressão. Taticamente, a organização lá atrás foi muito claro o jogo inteiro que não estava, que esse melhor era lá na frente, porque, pelo menos no volume de jogo, porque lá atrás você não pode, ele teve uma cobrança de falta com o Marcelinho, o Machowski defendeu, depois uma jogada pela direita, num rebote, o Machowski defendeu de novo, e na cobrança de escanteio, a partir do soco do goleiro, virar um contra-ataque 3 contra 1. 3 contra 1. Matou o 13 ali. E os números da partida são muito interessantes. Eu fui anotando aqui o scout que a TV Jornal foi dando durante o jogo. No primeiro tempo, o Santa teve 51% de posse, mas uma posse defensiva, porque o Santa quase não atacou. O Santa só finalizou duas vezes, as duas bolas que entraram. O Santa, o lance de Vitor e o lance de Jeremias, o Santa não finalizou nem outra vez na barra. Teve 50% de posse. No segundo tempo, a posse do Santa diminuiu, foi 47%. Teve duas chances claras, uma delas foi gol, agora teve outros vários contra-ataques, porque o 13, mais uma vez, repetindo o que ele fez no primeiro tempo, esse volume de jogo, era uma desobediência tática, ou falta disso, não sei, absurda. O Santa teve inúmeras, tipo, se tivesse terminado 2-0, como estava até a reta final, teria sido um placar assim que seria contra o Santa, dizer, pô, como é que se perde tantas oportunidades? Mas na hora que fica um 3-0, fica categórico, mostra que pelo menos aproveitou uma. Porque foram várias chances que o Santa teve no segundo tempo. Então esse 3-0 fica de bom tamanho pro que foi a partida, com o 13 muito mal defensivamente, com o Santa jogando de uma forma muito inteligente e aproveitando bem os contra-ataques, com um grau de eficiência em relação às possibilidades. O Santa finalizou 4 vezes no jogo, na barra, 3 entraram. Então, assim, demorou muito para ser a primeira vitória, mas veio num momento bom, com o time ficando em segundo lugar no Grupo A. Se tá mal no Pernambucano, pelo menos ganha um pouco de tranquilidade na Copa do Nordeste, que pode valer 450 mil a classificação, já que não vai ter a Copa do Brasil, que enquanto o Santa jogava na Copa do Brasil, o Botafogo também jogava, e que só acabou transformando, piorando a eliminação do Santa. Porque o Botafogo era o time principal da chave, onde o Santa estava na Copa do Brasil. Com o Botafogo eliminado, o Santa jogaria com o Náutico na segunda fase, valendo 1 milhão e 400 mil, como a gente já falou várias outras vezes. E se passasse, pegaria na terceira fase ou Cuiabá ou Aparecidense. Então, meu amigo, assim, a eliminação ficou ainda mais dura. Mas pelo menos em uma das frentes, eram três frentes, pelo menos em uma delas, o Santa deu uma equilibrada com essa boa vitória sobre o 13.
Figueroa, daqui a pouco eu queria que você me contasse um pouco sobre como você enxerga a evolução do time de Júnior Rocha a partir dessa mudança, inclusive de paradigma, né, de filosofia de jogo. Mas queria também mandar um recado aqui para a galera, que se você ainda não se ligou na nossa parceria junto com a galera da Pizzaria Atlântico, você tá marcando bobeira, você tá de bobeira aí, de fato, porque a gente tá falando de uma pizzaria que já é uma tradição, a gente pode dizer assim, aqui da região metropolitana do Recife, tá espalhada aí por toda a região metropolitana do Recife, cobre toda a área, e uma pizzaria que tem a qualidade que todo mundo já conhece, que se não fosse toda a qualidade que o grupo da Pizzaria Atlântico carrega e emprega aí no seu dia a dia, desde a compra dos produtos até a entrega e a confecção dos alimentos, de fato, né? Não seria esse sucesso absoluto. E o que a gente oferece para vocês aqui é aquela oportunidade de curtir, de aproveitar, desfrutar de toda essa qualidade da Pizzaria Atlântico com aquela promoção, aquela forcinha que o podcast 45 minutos gosta de dar para você. Então aqui a gente tem duas vias para você escolher, uma promoção em duas frentes, aproveitando inclusive a própria filosofia de produto mesmo da Pizzaria Atlântica. Então a primeira você pode pedir em casa, onde você utiliza o nosso código Atlântico45, e você tem 20% de desconto no seu pedido aí em casa, delivery para toda a região metropolitana do Recife. Ou então, se você quiser, você vai você escolhe retirar seu pedido em uma das lojas da Pizzaria Atlântica e você utiliza o nosso código PEGALEVE45, que você vai ter 30% de desconto no seu pedido. E a gente lembra que esses códigos, eles são cumulativos com as outras promoções da casa. Então vai lá na Pizzaria Atlântico, no site da Pizzaria Atlântico, pizzariaatlantico.com.br, escolhe o teu pedido, vê o que é que vai te apetecer dentro ali do cardápio bastante diverso da Pizzaria Atlântico, faz o teu pedido, utiliza o nosso código e fica de boa. Agora sim, Fred Figueroa, queria que você me contasse o que é que você enxergou, o que é que você vai retirar de evolução do plano tático, principalmente aí da parte de filosofia mesmo de jogo do time do técnico Júnior Rocha.
Celso, é como eu já falei na abertura, né? Um dos pontos que para mim fica mais claro é mais expressivo é o fato de Júnior ter aceitado a mudança, ter assimilado a necessidade de mudança. porque na própria entrevista, né, que ele deu ao podcast, ele, a Lucas, né, João e Rafael, ele falou que não mudaria, né, que ele tem uma forma de jogar, e os meninos até perguntaram, se você enfrentar o Sport na ilha, você vai jogar da mesma forma? Ele disse, vou jogar da mesma forma. E ele aplicou esse conceito enquanto deu, né? E quantas vezes eu vim aqui numa gravação dizer que me preocupava ver o Santa Cruz sendo uma espécie de continuidade do trabalho dele no Luverdense, um trabalho que chamou atenção pela consciência, pela tática, pela forma moderna, pelo controle de bola que o time tinha, mas o time foi rebaixado, perdeu muito mais do que ganhou. E o Santa Cruz, de certa forma, começou 2018 sendo um Luverdense, né? Fazendo partidas com momentos interessantes, mas perdendo, extremamente vulnerável. E no podcast que a gente gravou na noite de segunda, noite e madrugada de segunda, né, o Power Ranking, foi quando a gente debateu o Santa Cruz. Acho que foi inclusive o João que tocou nisso. Bateu assim, é importante que o time comece a se ajustar pela defesa. Porque a facilidade com que se chega ao gol do Santa Cruz é impressionante. Quem viu Central, Santa e Central e Salgueiro e Santa, os dois times do interior, em momento nenhum jogaram pelo empate, buscaram a vitória e chegaram com muita, muita facilidade ao gol do Thiago, que foi o melhor nome dos dois jogos. Então, contra o 13, o Santa já começou jogando de forma mais defensiva, tanto que os gols saem no contra-ataque. Os três gols, o primeiro gol já é um contra-ataque, né, que Vitor puxa e depois, como o Cássio escreveu, faz essa tabela. E Júnior confirmou, Júnior Rocha confirmou que adotou de fato essa estratégia. E veja a diferença que fez. Porque se o Santa, se ele está trabalhando a qualidade do passe, se ele está trabalhando a distribuição, e se o Santa conseguiu mostrar isso naquela primeira partida contra o Confiança, faltava, e faltou isso, faltava ao treinador adaptação. Adaptação à limitação técnica e adaptação ao futebol que é praticado por um clube de Série C jogando contra adversários que sequer são Série C. Né? O Santa Cruz enfrentou, acho que, um adversário de Série C até aqui, que foi dois, né? O Salgueiro e o Confiança. O resto é tudo de Série D ou nem isso. Então, assim, o Santa tem que se adaptar, tem que saber que do outro lado não tem times perfeitos, não. Tem times que erram muito. E isso ficou claro, né, didático, como eu falei na abertura, nesse jogo do Arruda, porque o Santa vai lá com a precisão, com sorte, com tudo que existe no futebol, faz um gol com 5 minutos, recua, continua mostrando vulnerabilidades, deixa com que o 13 aperte mesmo, chegue muito perto do gol, mas escapa. No primeiro erro do 13, no primeiro erro grave, um contra-ataque, o Santa Cruz matou a partida em duas, três bolas. Então, assim, capacidade de adaptação é fundamental no futebol. Eu acho que nessa vitória o Santa mostrou que é um time com capacidade de adaptação. A partir daí, os potenciais individuais que a gente, lá no início do ano, identificou que o Santa tem mais potenciais individuais do que o próprio Náutico, que faz um ano bem melhor. A gente identificou no Santa 2, 3, 4 jogadores que pareciam ter um pouco mais. Esses caras podem aparecer jogando de uma forma que se encaixe com o adversário. Isso para mim é o X da questão, sabe? E o Santa foi muito cavalo do cão. Jogou muito sem olhar para os lados, sem olhar para frente, né? Como se tivesse sido um enorme treino até aqui. E agora, ao que parece, né, a vitória, uma vitória desse porte, e uma sobrevivência bem interessante na Copa do Nordeste, trilham um novo caminho. Não estou dizendo que nem que Júnior Rocha precise deletar os conceitos dele, não. Ele só precisa adaptar. É uma palavra, um verbo muito importante para um treinador de futebol, ainda mais treinador de futebol desse recorte, né, que é o recorte de Série C do futebol brasileiro.
Maestro, vamos agora para aquela nossa sessão aqui do Telecast, onde a gente faz as análises dos desempenhos individuais, né? Agora vamos fazer essas análises individuais do Santa Cruz. Quem te chamou atenção nessa vitória? Quem te chamou mais atenção nessa vitória? E aí queria também um comentário seu sobre o próprio desempenho de Júnior Rocha.
Bem, eu acho que Jeremias foi o melhor jogador do Santa Cruz, porque eu gostei muito da atuação de Machowski. Vem sendo uma peça que está destoando tecnicamente em relação ao restante do time, mas numa goleada 3-0 eu não vou colocá-lo como o melhor jogador do Santa Cruz, não. Vou deixar uma peça mais à frente. E as peças da frente do Santa Cruz dessa vez tiveram uma movimentação muito boa, mas Jeremias, pela tranquilidade que ele teve no gol e pela participação no restante da partida, ainda acabou saindo, né? Acho que ele fica como o melhor jogador do Santa Cruz, com um segundo destaque para Machowski, que não foi determinante para o jogo, mas ao mesmo tempo fez com que o jogo não ficasse perigoso em nenhum momento pelo placar. E sobre o trabalho de Júnior Rocha, bem, é o que o Fred falou dele ter, pelo menos, a discernimento, a humildade, não sei qual é a palavra exata aí, para reconhecer que a gente falou muito aquela tecla, na verdade surpreendeu que esse elenco do Santa tivesse havido uma tentativa de mudar esse elenco a um sistema de jogo onde parece demandar uma técnica muito maior do que esse time tem para jogar. Demorou um pouquinho, custou um pouco, porque custou sim, tem um prejuízo que já está e não tem muito o que fazer, mas esse time mais retraído, buscando contra-ataque, ele parece uma formação que encaixa muito mais com equipes com uma limitação clara. Inclusive, o que Roberto Fernandes fez foi assim, atropelou o Sport, inclusive. Em algumas partidas o Náutico tentou ir para frente, quando viu que o Sport não, aqui eu não vou, ficou lá atrás, conseguiu encaixar uma vitória por 3-0. E nesse jogo do 13, curiosamente, mesmo o Santa tendo sido mandante, teve um pouco disso também. Então, não sei se ele vai continuar com isso, não significa que ele tem que continuar com isso. Mas ao mesmo tempo, aquela primeira formação pode ser um futebol mais bonito, mais moderno, pode ser ok. Mas não se aplica a qualquer time, porque futebol não parece ser assim, pelo menos não vem sendo assim desde que eu começo a acompanhar um pouquinho.
Fred, e para você, quem foram os destaques do jogo? Você acha também que Jeremias foi o nome da partida, pelo nome do Santos?
Celso, eu acho que o voto de Jeremias é um voto muito bem dado, mas foi uma partida em que a gente até consegue listar mais de um jogador. Eu vou aceitar e vou seguir o relator, né, no voto para Jeremias como melhor em campo, mas gostei muito de Vitor, sabe? O Santa Cruz é um time que lá antes de começar a temporada a gente disse que ele largava uma vantagem em relação ao Náutico, que é a comparação da gente da Série C, por ter esteios, por ter jogadores que vão dar um suporte. E Vitor é um desses jogadores, e eu acho que ele teve uma participação muito boa na partida.
Saiu reclamando de uma fisgada na coxa, né?
Ele deu uma estabilizada no setor. Gostei bastante de Vitor. Gostei de Jorginho, mais uma vez. Acho que é um jogador interessante. Arthur. Acho que precisa dar uma... jogar um futebol um pouquinho mais simples em alguns momentos, né? Não é esse craque todo. Se fosse esse craque todo, estaria em outra situação na carreira. Então, assim, é um jogador que tem potencial, mas precisa ser um pouquinho mais intenso e ativo no jogo. Gostei de Robinho, gostei de Vinícius. Acho que a defesa fez uma boa participação nas bolas aéreas, só nas bolas aéreas, ainda é muito vulnerável por baixo. E como o Cássio falou, merece um elogio, não só por hoje, mas pelo que vem fazendo, que é Thiago Machowski, né? Gordinho, mas tem que respeitar os goleiros gordinhos. Eu digo isso desde das primeiras atuações dele, por experiência própria.
faz você se identificar ali, filho?
Celso, veja só. Existem bons goleiros gordinhos. O problema é que ele chegou gordão e está começando a entrar no peso, mas de qualquer forma, ele vem fazendo seu papel muito bem. Eu acho que foi o melhor jogador do Santa nas últimas partidas. Nessa que o time vence por 3-0, não seria justo dar esse prêmio a ele, mas na hora do aperto, naqueles 15 minutos ali cruciais, entre o primeiro e o segundo gol do Santa, o Thiago foi muito bem.
Bom, é isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre esse confronto, Fred?
A gente às vezes escolhe o pior em campo, né? Mas dessa vez eu acho que o Santa pode ser poupado dessa escolha, porque seria injusto. Acho que o time fez uma partida muito esforçada, muito linear.
Até Robinho, que o pessoal critica tanto, fez uma partida razoável.
É, foi uma partida bem linear do Santa. Eu acho que não merece nem ter essa escolha hoje, não.
Mestre, tá com o Fred também?
Não. Eu, na verdade, quem criou isso fui eu, né? É porque não foi no programa com... E assim, tem jogo esse negócio, porque o cara escolheu um por escolher, não tem um jogador... Não tem pra que apontar um jogador que tem ido muito mal, não, porque eu acho que realmente não existiu. Seria um escolhe ou morre, na verdade.
Que não precisa ser aplicado pra qualquer situação, né?
Não precisa ser aplicado pra qualquer situação.
Então é isso aí. Valeu, Maestro. Valeu, Figueroa.
Valeu, meu velho.
Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.